Os consumidores maringaenses têm direitos, têm deveres. E é exatamente no PROCON aonde esses direitos e deveres acabam sendo uma consciência para o consumidor ou até mesmo a demonstração de que ele pode ter direitos, mas tem limites. Para falar um pouquinho sobre o consumidor maringaense, sobre a relação do consumo e a empresa, o consumidor e a empresa, está aqui comigo no estúdio da CBN o diretor do PROCON em Maringá, João Luiz Regiane. Sr. João Luiz, bom dia. Bom 2015, antes de mais nada.
Bom dia, professor Gilson. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. A bem da verdade, agora ex-diretor, né, do PROCON, né? Saindo diretor até o dia 31 de dezembro, estivemos à frente do PROCON. Mas vamos continuar aí em 2015 esse trabalho na área de direito do consumidor, de defesa do consumidor, que é tão importante numa região pujante, né, economicamente, como o senhor bem lembrou aqui, em relação a Maringá e a região metropolitana. Um feliz 2015 ao senhor, a toda a família, a toda a equipe da Rádio CBN, que sempre foi uma grande parceira nossa lá no PROCON, e desde já agradeço aí, viu, professor Gilson, toda a equipe da Rádio CBN, o apoio que vocês sempre deram a nós, e tenho certeza que vamos caminhar juntos aí na defesa do consumidor de Maringá e toda a região.
Muito agradeço, em nome da equipe da CBN, porque o consumidor no Brasil ele tem um papel cada vez mais importante para a melhoria da qualidade de vida, não só dele consumidor, como também, é claro, dos serviços e produtos que interferem, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas. Sim. O senhor ficou há dois anos à dois frente anos. Do PROCON, 2013 e 2014.
Sim.
Vamos falar um pouquinho sobre 2014.
Correto.
Quem foi o grande campeão da reclamação? Os mesmos de sempre.
Os mesmos de sempre, infelizmente. Nós tivemos a telefonia, segundo os dados que fechamos no PROCON ao final do mês de novembro, a telefonia continuava encabeçando a liderança com 24,7%, baixou um pouquinho o percentual, que no ano passado foi de 26%, mas continua ali no topo da lista, digamos, na liderança das reclamações, e a área de assuntos financeiros, que conjuntamente com a área da telefonia proporciona em torno de 50% das reclamações que chegam ao PROCON. Então, quer dizer, são duas grandes áreas que ocupam as demandas, né, e lideram as demandas dos PROCONs, não só aqui, como é o caso do PROCON de Maringá, mas dos PROCONs pelo Brasil como um todo. E penso, professor Gilson, que em relação a essas duas grandes áreas, haveria necessidade de uma intervenção estatal do governo federal mais contundente para que os órgãos de defesa do consumidor pelo Brasil afora não continuem sendo tão exigidos como estão sendo. Na verdade, são instituições, entidades, né, que atuam por concessão, né, do governo federal e acabam trazendo um gasto para os cofres públicos, porque na verdade quem custeia os PROCONs municipais são as administrações municipais, causando aí uma série de transtornos, principalmente a ponta final da relação de consumo, que é o consumidor.
Sr. Regiane, vamos desmembrar um pouquinho esses dois campeões de reclamação. O senhor colocou a telefonia e as instituições financeiras.
Sim.
No caso da telefonia, o que mais se reclamou da telefonia?
Olha, dentre os assuntos mais reclamados em relação à telefonia, se reclama muito a questão de cobranças de serviços não contratados, tá? A dificuldade na cessação da contratação, né? Aquela dificuldade que o consumidor tem de cancelar, né, os serviços contratados, que até pela nova regulamentação que a Anatel trouxe aí para a área de telecomunicações, tentou, de alguma maneira, ali ajudar o consumidor, exigindo que as operadoras oferecessem a opção de cancelamento já no menu automático de atendimento ao consumidor, mas mesmo assim ainda persiste uma reclamação muito grande em relação às dificuldades que os consumidores têm no cancelamento de serviço.
Então significa que o consumidor continua, quando acessa, por exemplo, a telefonia para cancelar, falando sozinho, ele continua?
Exato, encontra uma dificuldade muito grande, porque o que é que acontece? É um sistema gerenciado pelas operadoras, né, que deveria ter um acompanhamento mais próximo e contundente da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão regulamentador do setor de telecomunicações do país e que, infelizmente, não vem cumprindo um papel a contento, né, de defender o consumidor nessas questões que lhe afligem no dia a dia. Então, apesar de, né, no decorrer deste ano, ter vindo aí a regulamentação trazendo diversos aspectos novos para a área de telecomunicações, envolvendo inclusive os prestadores de serviços de internet e TV por assinatura.
Que também entram na reclamação.
Também entram nessa nova regulamentação da Anatel, mas mesmo assim a gente percebe e percebeu no PROCON ainda a continuidade da dificuldade do consumidor em cancelar serviços contratados.
No caso do sistema financeiro, das instituições financeiras, a principal reclamação.
Veja, a principal reclamação é a dificuldade que o consumidor tem muitas vezes até para obter o boleto de pagamento para a quitação do financiamento, né? Então você veja, é um exemplo, né, dentre tantos outros problemas que afligem o consumidor nessa área financeira. Uma outra questão, a questão da portabilidade de crédito, que foi criada todo um regramento novo aí para facilitar e aumentar a competitividade das instituições financeiras nessa área de concessão de créditos, né? Uma dificuldade também do consumidor em obter as informações necessárias e as ações necessárias da instituição antiga para a portabilidade para a instituição nova. Então, são aspectos que, de alguma maneira, as instituições acabam truncando e atrapalhando e causando uma série de desconfortos aos consumidores, mesmo com os regramentos novos que visam melhorar essa relação, mas que, infelizmente, as instituições acabam não contribuindo de modo satisfatório para que isso aconteça.
Na relação entre o consumidor e a empresa, no caso das telefonias e dos bancos em especial, não só, como é que é o resultado desse embate dentro do PROCON, a trajetória dessa discussão, da reclamação do consumidor até acionar a empresa, e o final da história acaba mais ou menos como?
Veja bem, quando o consumidor leva o problema até o PROCON, né, que é um órgão não só aqui em Maringá, mas no Brasil afora, e um órgão de credibilidade, idoneidade e de, digamos, prerrogativas de imposição de multas e sanções às instituições que estão sob sua, digamos, sob sua ação, né, as situações se resolvem, né? Veja que, por exemplo, nesse ano de 2004, o índice de resolutividade das reclamações que chegaram ao PROCON, nós fizemos um levantamento agora no início do mês de dezembro, de janeiro até o final do mês de novembro, nós atingimos um índice de resolutividade de 94,7%, né, em todas, uma média geral de todas as áreas. Então, quer dizer que mais de 9 de cada 10 casos, né, que chegam ao PROCON são resolvidos. 94,7% dos casos que chegam ao PROCON são resolvidos ou no primeiro momento, já no pré-atendimento, ou no transcorrer do trâmite do processo administrativo que é aberto. E essas questões que se relacionam à telefonia e aos assuntos financeiros também apresentam um índice de resolutividade muito grande, né, nesse patamar que supera a 90%. Isso quer dizer, em outras palavras, o quê? É que as instituições financeiras e as operadoras de telefonia ficam sempre no aguardo de que o consumidor procure o PROCON para somente então daí resolver a pendência, o conflito que tem ali com o seu cliente, com o seu usuário, né? Então, eu penso que era algo que estava para ser adotado agora em 2015, como eu não vou mais estar à frente do PROCON, espero que a próxima gestão o faça, né? Eu já preparei todo o caminho para que fosse, né, ou para que seja adotado dentro do PROCON, o Centro de Resolução de Conflitos de Interesse, para que essas operadoras, essas grandes corporações que oferecem maior número de demandas, no PROCON, tragam para dentro do espaço físico do PROCON os seus funcionários, os seus equipamentos para resolverem diretamente suas pendências com os consumidores.
Como se tivesse um posto de serviço ali dentro para poder atender o consumidor.
É uma maneira de virarmos o cano da espingarda para o lado deles, uhum. né? Traduzindo em uma linguagem para que as pessoas possam entender. Já que oferecem esse quantitativo elevado de demanda junto ao PROCON uhum. e ficam aguardando o consumidor procurar o PROCON para somente então resolver a sua pendência com o consumidor, que então coloquem dentro do órgão de defesa do consumidor equipamentos seus, né, a seu custeio, funcionários seus lá com todo o equipamento necessário para resolver então diretamente com o consumidor, porque não é justo que a administração municipal continue arcando com todo o equipamento, toda a estrutura, para somente então... para, na verdade, cumprir um papel de serviço de atendimento ao consumidor que essas grandes empresas deveriam estar fazendo voluntariamente.
Duas questões importantes. Daí a gente se arrisca, daí eu quero falar um pouquinho sobre esse início do ano que tem os materiais escolares e os Sim. pais têm que estar atentos. O senhor tinha colocado, numa conversa que nós tivemos no programa Opinião da Bute TV, da necessidade de se criar esses postos de serviços com a telefonia. Vamos pegar a telefonia como exemplo, mas os bancos também. Certo. Primeiro, a receptividade das empresas quando se fala disso, delas terem funcionários para tratar dessa situação lá dentro. Né? Quando se faz propor isso para um banco, uhum. se propor isso para uma telefonia, para uma empresa de telefonia. E a segunda questão é, quando se trabalha com o atendimento ao consumidor, se for de cada 10 consumidores, 9 conseguem resolver seu problema no PROCON. Mas vamos pensar que quantos deles deixam de reclamar?
Pois é.
Aumentou o número de pessoas que reclamam, ou seja, o consumidor está ficando mais consciente.
Veja, esse é o grande problema. A grande estratégia dessas grandes corporações, dessas grandes operadoras, né, do sistema de telefonia, do sistema financeiro e do próprio sistema de saúde suplementar, né, os planos de saúde, contam muito com a desistência na busca de seus direitos pelos consumidores. Né? Então, essa estratégia de deixar, de exaurir o consumidor, fazendo com que ele tenha que sair do seu trabalho, da sua casa, para ir até os PROCONs, né? E isso acontece não só aqui em Maringá, é uma tônica pelo Brasil todo. Né? É uma estratégia muito calculada, muito bem calculada, e que eles sabem que produz um resultado favorável financeiramente a eles, porque eles sabem que do serviço de atendimento ao consumidor interno, né, onde as tentativas do consumidor diretamente perante a empresa, a tentativa é frustrada. Até que o consumidor vá ao PROCON, existe um nível de desistência, há um nível de desistência de direitos muito grande. Então é uma estratégia vantajosa a essas grandes empresas.
Você saberia colocar o percentual de quantas pessoas, vou pegar de cada 100 pessoas, quantas delas desistem de reclamar?
Olha, nós não temos, professor, um dado estatístico assim, objetivo para falar, mas nós conseguimos imaginar que, na verdade, o que chega, né, as reclamações que chegam aos PROCONs, de uma maneira geral, aos órgãos de defesa do consumidor, é só a ponta do iceberg, do grande problema que existe na relação entre o consumidor e os fornecedores de produtos e serviços, enfim, nas relações de consumo. É meramente a ponta de um iceberg. O caos dessa relação é muito maior do que os dados estatísticos que nós conseguimos depurar pelas estatísticas do órgão.
Agora, uma última questão. Estamos aí no início do ano. Muitos pais vão agora comprar os materiais escolares dos filhos. E há uma variação de preço de levantamento que vocês mesmos fizeram em anos anteriores muito grande.
Muito grande.
E como é que os pais podem agir na compra dos materiais escolares? Vamos dizer assim, a sugestão que o senhor daria depois de 2 anos à frente do PROCON, como é que o pai pode gastar menos comprando material de qualidade para os filhos?
Olha, professor, a receita ela é muito, muito simples, né? Você gasta menos quando você gasta mais sola de sapato. Você tem que gastar mais sola de sapato, ou seja, pesquisar mais, correr atrás da pesquisa de preços para ter uma economia maior. Porque, veja, é a única arma que o consumidor tem no mercado de consumo, onde há o exercício livre de preços, é a pesquisa de preços. Além disso, quando se trata de materiais escolares, a compra antecipada, ou quanto antes ela puder ser realizada pelos pais, é melhor porque ele vai encontrar uma variedade maior de opções, né, com, numa época ainda, num período inicial das compras, em que, digamos, a demanda pelos produtos ainda está num momento de relaxamento, e quanto mais os pais deixarem para comprar com a proximidade do início do ano letivo, ele vai enfrentar uma dificuldade maior, inclusive em encontrar mais opções, né? Então, a orientação que eu percebi que é a mais adequada para os pais, além da pesquisa de preços, é a compra antecipada. Quanto antes puder fazer, é melhor para a economia sua e de sua família.
Sr. Luiz Regiane, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Sucesso agora na sua nova função.
Eu agradeço, professor. Vamos seguir, né, realizando esse trabalho pela Associação de Defesa do Consumidor, né? Nós vamos reunindo aí toda essa experiência que adquirimos frente ao PROCON de Maringá nesses 2 anos. Vamos seguir pela Associação de Defesa do Consumidor, realizando um trabalho em defesa do consumidor. Vamos continuar realizando aquele projeto PROCON, né, que nós realizamos como PROCON nos bairros, agora vai se chamar DECON nos bairros. Vamos continuar realizando os cursos de educação e organização financeira familiar, que iniciamos no PROCON, é um modelo excelente, percebemos que é uma experiência fantástica que, nesse contexto de endividamento que o senhor tanto tem abordado aqui pela CBN, é de suma importância para as famílias aprenderem a gerir melhor suas economias domésticas. E tem uma série de ações aí que nós vamos realizar com as entidades do comércio local, Sivamar, Assim, né, enfim, todas as entidades que estão envolvidas nessa relação de consumo com os consumidores. Inclusive, professor, tem um aspecto muito importante, que é a convenção coletiva de consumo, que nós vamos chamar essas entidades a realizar para ajustar algumas questões aí das relações de consumo que afligem os consumidores, a questão do preço nas vitrines, o preço correto nas gôndolas do supermercado, que por meio de convenções coletivas de consumo, com a entidade civil que nós vamos passar a presidir agora, que é a DECON, nós podemos lançar a mão desses instrumentos jurídicos importantíssimos aí para o consumidor e que vão melhorar, né, ou vão caminhar no sentido de melhorar as relações entre o consumidor e os fornecedores locais. Um grande abraço, um feliz ano novo para o senhor, para toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre lá à disposição de vocês.
Conversei com o João Luiz Regiane, que é ex-diretor do PROCON, agora vai estar à frente da Associação Defesa dos Consumidores. Ele falou um pouco sobre a experiência dele no PROCON. Mais uma vez, telefonia, instituições financeiras lideram as reclamações e deu algumas dicas da compra de materiais escolares para o início do ano. Sair mais cedo, comprar mais cedo e comparar os preços sempre.